seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense.
Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a coordenadora da rádio, Sueli Costa. Olá, Sueli.
Oi, João.
E também a repórter da TVA, o Ariane Dorigatti. Seja bem-vindo, Ariane.
Olá, João. Obrigada.
Essa é a edição de número 80 do Redação Final. A gente começa falando do projeto aprovado em plenário que amplia a proteção aos animais em Santa Catarina. No segundo bloco, a proposta que estabelece nova ferramenta de combate à violência doméstica. Na terceira parte do programa, a iniciativa que prevê um reforço no apoio do Estado às crianças com diabetes. Vamos em frente. Muito bem, um dos destaques dessa última semana na Assembleia Legislativa foi a aprovação em plenário do projeto de lei que amplia a proteção aos animais em Santa Catarina. Sueli, que projeto é esse?
Oi, João, na verdade foi aprovada em plenário a emenda substitutiva global do deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, ao projeto original do deputado Márcio Machado, do PL. Esse projeto, e com essa emenda substitutiva isso ficou ainda mais claro, esse projeto proíbe em Santa Catarina as práticas de abandono de animais, zoofilia e as rinhas de galos e cães. Essa proposta, ela altera o Código Estadual de Proteção aos Animais, vedando qualquer tipo de prática neste sentido. Essa proposta, com a emenda substitutiva do deputado Dr. Vicente Caro Preso, deixando isso bem claro no projeto, foi aprovada por unanimidade no plenário da Assembleia.
Vale lembrar que essa proposta do deputado Márcio Machado, do PL, que acabou recebendo uma emenda substitutiva do deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB. Essa proposta, além de incluir essa prática entre as que são proibidas no Código de Defesa dos Animais, também amplia as multas que estão previstas na legislação para esse tipo de infração. Na legislação atual, essas multas variam de R$5.000 a R$2.000. E com essa proposta do deputado Márcio Machado, essas punições passam a variar entre R$10.000 e R$20.000, sendo que esses valores podem ser reduzidos ou ampliados conforme outros fatores que estão previstos na legislação como agravantes desse tipo de infração contra os animais. Outro aspecto que vale registrar nessa proposta é que, à medida que ela propõe como punição, como uma prática irregular, atividades como a rinha de galo ou a rinha de cães, ela prevê quem é que pode ser punido. Quando se faz um evento de briga de galos, por exemplo, uma rinha de galo, quem é que pode ser punido? Então essa lei, ela já prevê quais pessoas que podem ser, desde o organizador do evento, o proprietário do local, dono dos animais, o adestrador dos galos e até mesmo quem estiver lá apenas acompanhando. Quem for apenas público de uma rinha de galo também está cometendo esse crime contra os animais. Essa proposta passou aqui no plenário da casa nessa semana e ela ainda precisa receber a sanção da governadora interina Daniela Reiner para se tornar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Bom, essa proposta que trata da legislação de proteção aos animais foi aprovada na ordem do dia aqui no plenário da Assembleia Legislativa na terça-feira, dia 20 de abril. Nesse mesmo dia, os deputados também aprovaram em plenário um projeto de lei do Governo do Estado, PL número 10 de 2021, que cria uma nova infração disciplinar para os servidores públicos civis aqui do Estado. Essa proposta ela altera o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, que é um conjunto de normas que diz respeito à atividade dos servidores. Essa lei estabelece uma série de infrações e as respectivas punições que podem levar, por exemplo, à demissão ou suspensões dos servidores públicos. Nesse caso, essa proposta que foi aprovada agora, ela inclui nessa lei uma punição em específico, que é para, no caso de um servidor público, violar o direito ou prerrogativa de um advogado que está no exercício da função. Nesse caso, a punição que está prevista no projeto de lei é uma suspensão de 30 dias. A proposta foi encaminhada aqui pelo Governo do Estado, ela cumpre um pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina e, segundo a própria justificativa do Governo do Estado, o objetivo é trazer ou oferecer maior segurança jurídica à atividade da advocacia aqui em Santa Catarina. Então, e outro destaque das votações no plenário na terça-feira, dia 20 de abril, foi a votação de um projeto de resolução que revogou medidas cautelares impostas pela Justiça Federal contra o deputado Júlio Garcia, do PSD. Essas medidas haviam sido determinadas pela Justiça Federal ainda no mês de janeiro, quando foi decretada a prisão preventiva do parlamentar. Essa prisão já foi revogada por um outro projeto de resolução, que foi aprovado no plenário da Casa no começo do ano. No entanto, no entendimento da juíza Janaína Barbosa Cassol, não cabia ao Poder Legislativo revogar as medidas cautelares que foram determinadas pela Justiça Federal, medidas cautelares como o afastamento do mandato do deputado. A Assembleia Legislativa de lá para cá fez uma consulta ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin se posicionou no sentido de que a Assembleia pode sim, por meio do plenário, se pronunciar sobre esse tipo de medida cautelar, como o afastamento do mandato. Então, já com essa posição do Supremo, a Assembleia votou nessa semana um projeto de resolução de autoria da mesa diretora que revogou a medida cautelar determinada pela Justiça Federal que havia afastado o deputado Júlio Garcia do seu mandato por conta de um processo que corre na Justiça Federal no âmbito de duas operações, a Operação Hemorragia e a Operação Alcatraz. Com essa decisão fica permitido o retorno do deputado Júlio Garcia do PSD às atividades parlamentares. No entanto, neste momento o deputado está licenciado e sua cadeira no parlamento está ocupada pelo suplente, o deputado Jean Kuhlmann, do PSD. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da proposta que prevê uma nova ferramenta de combate à violência doméstica em Santa Catarina. Muito bem, nós tivemos nessa semana projetos que foram aprovados em plenário, mas também tivemos propostas que avançaram nas comissões da Casa. Na Comissão de Constituição e Justiça, a gente pode destacar uma proposição que traz uma nova ferramenta de combate à violência doméstica. É um projeto do deputado Kennedy Nunes, né, Sueli?
Exatamente, João. É uma proposta do deputado Kennedy Nunes, do PSD, e que neste caso trata de violência doméstica, ou seja, aquela violência cometida contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Essa proposta prevê que os condomínios tenham a responsabilidade de comunicar os órgãos de segurança caso lá no livro de ocorrências tenha sido citada algum tipo de violência no interior daquela estrutura física, seja de casas, de apartamentos. Então é para que eles tenham a responsabilidade de comunicar os órgãos de segurança caso qualquer tipo de violência doméstica seja registrado em livro do condomínio. Essa proposta foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça.
Bom, essa proposta do deputado Kennedy Nunes, ela também prevê punições para o caso do condomínio que não venha a cumprir essa determinação. Caso venham a ser verificados a ocorrência de agressões domésticas dentro desses condomínios em que havia condições do síndico tomar conhecimento por meio do livro de registros do prédio, há possibilidade de punição desses condomínios com advertência e também com multa, que pode variar entre 500 e 10 mil reais, de acordo, claro, com as condições financeiras e o porte do condomínio. Na justificativa do projeto, o deputado Kennedy Nunes acredita que essa pode ser mais uma forma de inibir, de coibir a ocorrência desse tipo de agressão aqui em Santa Catarina. Essa proposta passou na Comissão de Constituição e Justiça e ela ainda precisa passar por outras três comissões antes de seguir para o plenário: a Comissão de Trabalho, a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Direitos Humanos. Bom, e outro destaque dessa última semana foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto do deputado suplente Paulo Exel, do Partido dos Trabalhadores. Essa proposta, ela isenta as pessoas jurídicas filantrópicas e sem fins lucrativos da cobrança da taxa de segurança preventiva, que é devida à Polícia Militar, toda vez que uma organização solicita à PM o serviço de segurança preventiva em eventos particulares. A justificativa do deputado Paulo Exel para apresentar essa matéria é de que muitas dessas organizações filantrópicas são mantidas por voluntários e muitas vezes precisam da realização de eventos para angariar recursos para a manutenção das suas atividades. E precisar pagar essa taxa para a Polícia Militar acabaria reduzindo o volume de recursos que podem ser revertidos para as atividades dessas atividades filantrópicas. Ele também argumenta que uma isenção semelhante já é concedida para as taxas cobradas pelo Corpo de Bombeiros Militar para os serviços de prevenção de sinistros e vistorias feitas pelos Bombeiros Militares de Santa Catarina. Essa proposta foi aprovada na CCJ e ainda precisa passar por outras duas comissões, Comissão de Finanças e de Segurança Pública, antes de seguir para a votação em plenário. Bom, e também foi aprovado na CCJ nessa última semana um projeto voltado para a mobilidade das pessoas com deficiência. Que proposta é essa, Ariane?
Pois é, João, a primeira delas é do deputado Ismael dos Santos. Ele aprovou essa proposta pedindo o seguinte, que as locadoras de automóveis disponibilizem um veículo adaptado para o condutor que tenha algum tipo de deficiência física ou alguma dificuldade de mobilidade. Pelo texto, as locadoras elas precisam disponibilizar para cada conjunto de 20 veículos da sua frota, no mínimo, um veículo adaptado. Se aprovada a lei, as empresas vão ter 180 dias para se adaptarem aos termos da lei, contados a partir da sua publicação. Vale lembrar que passou na CCJ, mas ainda precisa passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em seguida, Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia.
Bom, e só para encerrar os destaques da Comissão de Constituição e Justiça, também passou pela CCJ um projeto da deputada Marlene Fengler, do PSD, o PL 348 de 2020, que proíbe a queima de fogos de estampido e de artifícios com efeito sonoro que ultrapasse 100 decibéis a 100 metros de distância do ponto em que esse fogo de artifício foi deflagrado, foi estourado, enfim. Essa regra, no entanto, ela abre exceção para os dispositivos de uso moral, sonoro, que são empregados pela Polícia Militar ou por as forças de segurança em geral. E também ela abre uma exceção para os chamados fogos de vista, né? Que seriam aqueles fogos de artifício que têm um efeito visual, como aqueles que são utilizados em celebrações, festividades no Ano Novo, na Beira-Mar em Florianópolis, na Beira-Mar em Balneário Camboriú, enfim. Essa proposição também prevê multa para quem não cumprir essa regra, uma punição que pode variar entre R$ 2.000 e R$ 20.000. E na justificativa da proposta, a deputada Marlene Fengler lembra que o barulho, o som desses fogos de estampido, eles têm um efeito prejudicial à saúde de idosos, à saúde de crianças, trazem um transtorno para as crianças com autismo e também tem um efeito nocivo sobre os animais de estimação. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente comenta a proposta que estabelece uma nova forma de apoio do Estado às crianças com diabetes. Muito bem, o Parlamento também teve nessa semana uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, na terça-feira. O colegiado aprovou uma proposta que prevê uma nova iniciativa de apoio às crianças com diabetes. É uma proposta do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, que determina que o SUS aqui de Santa Catarina forneça às crianças com diabetes que tenham até 12 anos de idade um aparelho medidor de glicose que dispense aquela picada para retirar sangue. Atualmente já existem uma série de medidores mais modernos que permite que a pessoa com diabetes faça o monitoramento do nível de açúcar no sangue sem precisar fazer aquela picada para pegar um pouquinho de sangue, uma gota de sangue para botar no glicosímetro. Essa proposta do deputado Luiz Fernando Vampiro, ela também estabelece como pré-condições para que a criança possa ter acesso a esse benefício a apresentação de um atestado do médico e também que a criança esteja inscrita em um programa de educação para diabéticos. A proposição foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e já está pronta para ser votada no plenário aqui da Assembleia Legislativa. Nessa mesma comissão também foi aprovado um projeto que trata de brinquedos adaptados para pessoas com deficiência na área.
A proposta é do deputado Ricardo Alba, que trata sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiências em locais públicos e privados de lazer estabelecidos. Ou seja, seriam aqueles brinquedos seguros e acessíveis para o lazer das crianças com deficiência, promovendo assim saúde, interação social, inserindo realmente a criança no espaço. Esses brinquedos precisam ser sinalizados e, é claro, explicando a finalidade e o uso. Os recursos, tanto para a construção quanto para a inserção de brinquedos nesses parquinhos, eles deverão servir de convênios firmados entre o Estado e também o município. O texto ainda tem que passar, é claro, pela análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Bom, nós gravamos o podcast na quinta-feira, na tarde da quinta-feira, dia 22, pois na manhã da quinta-feira, duas comissões da Casa, a Comissão de Finanças e a Comissão de Educação, fizeram uma reunião em conjunto para apreciar e aprovar um projeto de lei do Governo do Estado que cria um novo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Um colegiado que tem o objetivo de acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina já tem, na lei, já tem funcionando um conselho dessa natureza, ele existe desde 2008, mas como o Congresso Nacional aprovou uma nova legislação para o Fundeb no ano passado, também é preciso fazer um novo conselho estadual adaptado à nova legislação federal. Entre essas mudanças está o número, o conselho até o ano passado tinha 12 membros, esse novo conselho previsto nessa lei que tramita agora na Assembleia Legislativa, ele prevê 17 membros entre representantes do governo do estado, de prefeituras, de estudantes, de professores e também da sociedade civil. Essa proposta ela tramita em regime de urgência, o governo do estado tem um prazo para cumprir em relação à exigência da legislação federal, por isso essa proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira, foi realizada já na quinta-feira essa reunião em conjunto. Como a proposta recebeu nessa quinta-feira uma emenda da deputada Luciane Carminati prevendo reuniões mensais do conselho, essa proposta ainda precisa voltar para a CCJ, o que deve ocorrer na próxima terça-feira e também ser votada em plenário, provavelmente também já na próxima terça-feira, dia 27 de abril. Como eu estava dizendo, esse colegiado tem a função de monitorar a destinação de recursos do Fundeb para a estrutura da educação e também para a valorização dos profissionais da área aqui em Santa Catarina. Bom, e essa votação do projeto do Fundeb foi a última atividade das comissões realizadas nessa semana aqui na casa, mas para saber mais sobre as propostas discutidas aqui no Parlamento Catarinense, você pode consultar os nossos perfis nas redes sociais, né, Suani?
Exatamente, João. E agora tem uma novidade. Você que acostuma acompanhar a Assembleia SC no canal do YouTube, você agora terá a opção de duas salas. Na verdade, por exemplo, essa reunião que aconteceu conjunta na tarde desta quinta-feira foi transmitida pelo YouTube e pela TV Assembleia Legislativa. Mas, às vezes, nós temos duas reuniões, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Saúde em salas diferentes. E você, por exemplo, está interessado no tema que será discutido na saúde, então você terá a opção de acompanhá-la. Basta você ativar as notificações que você vai receber ao vivo a informação de que aquela sala está aberta com aquela comissão, seja saúde, seja educação, segurança pública. Então agora são duas opções, duas alternativas que você tem de acompanhar as atividades do Parlamento Catarinense, a tramitação de projetos, em especial relacionadas ao seu dia a dia, como saúde, educação e segurança. Você também pode acompanhar todas as discussões do Parlamento Estadual pelo Instagram e pelo Facebook, @AssembleiaSC. E ainda você pode interagir conosco via WhatsApp. Basta enviar a palavra SIM para o DDD 48 99 960 1127.
E esse foi a Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a coordenadora da rádio, Suelen Costa, e com a repórter da TVAL, Ariane Dorigatti. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!